agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou a Júlia Ribeiro de Lima.
Oi, eu sou a Estela Espínola.
Oi, eu sou a Antonella Vanoni. E hoje a gente vai conversar sobre consumo consciente e um projeto chamado 365 Dias Sem Brusinha.
Projeto de quem?
Ai, meninas! Ai, meninas! Meu projeto em que eu fiquei... Quer dizer, fiquei não, né? Estou ficando sem comprar roupas esse ano. E a gente vai dar uma conversada sobre isso. Então, se quiser ouvir mais sobre este assunto, segue o Meio Fio. Não, é que a gente decidiu esse episódio de uma forma meio rápida. Tipo, ah, eu queria falar sobre isso também, todo mundo queria falar sobre isso. Tinha na nossa planilha de assuntos meio que essa opção. Daí eu falei, vamos falar sobre isso, entrevistar a Antonella.
Gente, nervosa.
Ai, meu Deus, não fique nervosa.
Você é convidada do seu próprio podcast.
Olha que chique, gente, temos uma convidada. A gente vai colocar a feat na
convidada e cuidando do áudio, olha.
Sim,
só.
Muito bem. Nossa, você já faz o serviço completo.
Exatamente. Pode voltar em outros episódios.
Ai, muito obrigada, Júlia.
Mas conta pra gente como que surgiu, da onde que veio essa ideia de fazer esse projeto.
Então, eu, ano passado, fui passar as festas de finais de ano, é bom, né? As festas de final de ano em Porto Alegre, porque eu sou de lá, pra quem não sabe. Então, eu fui pra lá pra estar com minha família, aquele rolê. E eu ganhei muitas roupas da minha mãe. Muitas. Além de ganhar roupas da minha mãe, eu tinha outras roupas minhas que ainda ficaram em Porto Alegre. E aí, isso começou a me dar, tipo, uma aflição. De ver que eu já tinha muita roupa em São Paulo, que eu tinha ganhado mais roupa, que eu tinha roupa que eu já tinha deixado lá. E aí eu me dei conta de que, tipo, eu não tenho dias numa vida suficientes pra usar o tanto de roupa que eu tenho, assim. Tipo, e que eu tinha e que eu ainda tenho, porque eu ainda tenho muita roupa. E isso foi meio que um start pra eu pensar que talvez eu poderia rever toda essa situação. Juntando com uma situação de que eu também tenho uma viagem internacional pra fazer esse ano.
Cheque.
Amém. Aquelas aliviadas, né? E aí eu pensei, cara, talvez seja a oportunidade de juntar A com B, assim. Tipo, A que
útil
seria...
Útil ao agradável.
Exatamente.
Útil com o agradável? Ao agradável.
Ao agradável.
Útil, no caso, é eu guardar dinheiro.
Sim.
E o agradável é não precisar de tanta roupa e parar de comprar roupa.
Ter espaço no meu armário.
Sim. Exatamente. E aí foi assim que começou. É, eu já tô há 211 dias sem comprar nada, porque eu comecei dia 1º de janeiro, tipo, de fato. E estamos aí nessa saga.
Eu quero te perguntar uma coisa. Quando você decidiu que não ia comprar roupa, nada, você antes pensou assim, ah, talvez eu compre roupa de brechó por ser algo mais consciente, você tá usando uma roupa, não estão produzindo outra roupa pra eu comprar, eu tô usando uma roupa que já foi usada. Ou você falou, meu, não, eu não vou gastar nada, eu não vou comprar nada.
Então, quando eu comecei, eu não tava pensando de forma consciente em relação à sustentabilidade, moda e essas coisas que estão junto, mas que de primeiro momento eu não me dava conta, sabe? Então, quando eu pensei em fazer, eu não queria gastar dinheiro. Era muito mais nessa pegada. E eu sabia que roupa era a coisa que eu mais gastava. Porque eu tava sempre comprando alguma coisa e tal. Tipo, às vezes não era nem sempre comprando, mas eu fazia maiores investimentos em roupa, sabe? Então, esse pensamento mais de conscientização em relação ao ato de comprar, eu não era uma coisa. Mas eu, sabe que uma analogia que eu faço é tipo vegetarianismo. Tu começa porque tu não quer comer carne e aí depois tu te dá conta de um monte de coisa, sabe?
Sim, com certeza.
Eu acho que é meio que essa vibe. Tipo, eu parei de comprar roupa porque eu queria guardar dinheiro e aí depois eu comecei a me dar conta de várias coisas em relação a isso.
E você, no dia 1º de janeiro, sim, bateu a Marie Kondo em você, não sei como é que fala o nome dela.
É, então,
que
a gente
não fez um desapego.
Ah, mas é que foi logo no começo do ano também,
foi,
né?
Foi,
mas
foi.
Eu lembro.
Foi assim, eu... Quando eu pensei que eu queria ficar sem comprar roupas, eu já tinha lido o livro do Poder do Hábito. E ele, no meio do livro, eles contam sobre o fato das pessoas não terem um grande objetivo nas mudanças de hábito. E como a falta de objetivos, tipo, torna as mudanças mais complexas. Porque tu não tem um foco. Tu tá fazendo pra fazer de uma forma vazia. E aí eu comecei a pensar que eu precisava, tipo, criar steps pra mim. Porque eu sou uma pessoa muito processual e metódica, assim, sabe? Então, quando eu pensei no projeto, não era nem pensar num projeto, né? Era pensar em parar de comprar roupa. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer aquilo dia 1º de janeiro, porque eu precisava voltar para São Paulo para conseguir organizar como seria a minha vida real. Porque, no final das contas, eu tive a ideia no meio de umas férias, né?
Sim, é, e lá você levou uma quantidade de roupa para viajar.
Exato.
E aí você vai viver, ah, então tá bom.
Sim.
Exatamente. Beleza. E aí, eu cheguei em São Paulo dessas férias, e aí eu entendi que eu tinha muita coisa no meu guarda-roupa que não fazia mais sentido pra mim. E aí foi quando eu me dei conta, e aí eu fiz a Marie Kondo, e começaram todos os processos, sabe? Foi quando eu consegui também definir meio que as regras do desafio.
E quais são elas?
São 5 regrinhas. A primeira é...
Tomem nota, gente. Vamos
anotem
lá.
Anotem, caderninho e papel. Bom, caderninho e papel é bom, né?
É, caderninho e papel.
A primeira é ter um objetivo. Tipo, do porquê que a gente vai ficar sem comprar roupa, sabe? Uhum. É, inclusive, a maior parte das perguntas que eu recebo é assim, ah, eu quero fazer, mas... Ou, ah, comecei a fazer e em 3 meses eu já tava gastando de novo. Mas normalmente é isso. Tipo, definir um objetivo ajuda muito, porque tu tem uma meta. A segunda coisa é ressignificar a nossa relação com as roupas. Então, entender... Da onde vem os nossos estímulos para gastos, o que a roupa representa na nossa vida. Porque, no final das contas, cada um se expressa de uma maneira diferente. Eu gosto de me expressar pelas roupas, então por isso que eu também comprava mais isso. O terceiro é fazer uma limpa no guarda-roupa.
Uhum.
Acho que eu tô invertendo, eu acho que significa bem depois. Mas
tá.
Tem que fazer uma limpa no guarda-roupa e tirar absolutamente tudo que não faz mais sentido. Uhum. Ou que tá estragado, ou que não serve, que tá maior ou menor.
O que não te traz felicidade.
O que não te traz felicidade.
Tô pensando exatamente na cena, Antonella abraçando.
Abraçando as roupas. Assim. Eu não concordo muito com isso, viu? Vou falar depois. Mas, então, fazer limpa no guarda-roupa. Aí depois, o ideal seria... Né, o quarto passo é não repetir as combinações ou tentar novos looks.
Como assim?
Porque assim, quando eu pelo menos pessoalmente falando, eu sinto que eu tenho as minhas roupas preferidas e que eu repito muito elas. E que às vezes eu não exploro tanto outras peças que eu tenho que eu também gosto.
Uhum.
Então, a ideia de montar e explorar novos looks é tipo sair da zona de conforto das nossas
Entendi.
Combinações, sabe? Então, tentar usar uma peça de formas diferentes ou... Tentar não repetir durante a semana as mesmas peças e assim por diante, sabe?
Por que que isso rolou mais ou menos?
Porque eu senti que eu tava sempre com as mesmas roupas. Sempre. E aí eu dizia que eu não tinha roupa, só que eu tinha, sabe? Eu só não tava usando. Porque eu tava sempre com as mesmas.
Antes do desafio, você tá dizendo? Não entendi.
Não, antes do desafio.
Tá,
e
tá,
aí
tá.
Eu me dei conta que, tipo, isso era um passo importante pra eu conseguir.
Ah, tá, entendi.
Porque no momento que eu deixava de gastar roupa, de gastar comprando roupa, e tendo novas peças dentro do meu guarda-roupa, eu precisaria explorar melhor o que eu tinha, sabe?
Não era só não comprar, mas era rever todo
era
o seu
rever
jeito
tudo.
De se vestir e de consumir consequentemente.
É, exato.
Uhum.
E por último, que no meu caso, tá, o último passo é muito atrelado ao objetivo, mas pra mim era guardar dinheiro. Então, era o quinto passo era, tipo, investir a grana que eu gastaria em roupas numa poupança ou num investimento financeiro.
Justo. Daí eu quero te falar uma coisa, mas uma experiência minha, tá? Você falou disso, de você ter muita roupa no guarda-roupa e você sempre usar as mesmas coisas. Eu sou uma pessoa, eu tenho muito casaco. Eu amo casaco. Eu gasto
eu
muito
gosto também.
Com casaco.
Jaqueta,
amo,
blazer.
Mas eu não tenho, tipo assim, muitas camisetas. Eu não tenho muitas blusinhas e também não tenho muitas calças, assim. Tenho, ó, 3 jeans. E é bastante, por um lado. E daí agora, eu sempre tô de jeans, camiseta preta. No momento, eu estou de jeans, camiseta cinza e moletomzinho, que eu tô com frio. Mas eu sempre tô de jeans, camiseta preta. E eu comecei a me obrigar, não sempre pra cá, a mudar a forma que eu uso jeans, camiseta preta. E isso me fez ver... Porque eu tenho blusinha que eu falo assim, ah, eu vou usar essa blusinha na balada. E daí uma vez eu coloquei ela por baixo de uma camiseta e ficou top.
Ficou top. Balada e top. Em 10
Temos
segundos.
Temos uma hétero aqui.
É, assinei o testado de hétero. Gente, desculpa, vocês entenderam.
Tá chegando a bebida que pisca.
É. E é muito maluco quando a gente começa a se tocar disso, assim, de pequenas coisas. Tipo, hoje, no meu pouco tempo que eu fiquei no escritório, porque eu estou doente, eu peguei uma jaqueta que minha mãe... Era da minha mãe dos anos 80. E minha mãe ia doar. Eu falei, mãe, não doa.
Achei
quando eu
linda.
Tinha 16
eu
anos. Eu tinha 16 anos quando eu falei, minha mãe não doar. 16 anos. Eu tenho 24. Eu usei ela 3 vezes na minha vida. Hoje foi a 4ª.
É, então. É exatamente isso.
Entendeu? E ela é linda. Linda. E por que eu nunca usei com jeans e camiseta, tipo, eu usei hoje?
Não, e aí o lance é... Aí a gente diz que a gente não tem roupa nova. Mas a gente tem um monte de roupa que, tipo, a gente deixa tanto ela escanteada...
Que é praticamente nova.
Que ela é praticamente nova.
Exatamente.
E aí a gente vai lá e compra mais roupa. E aí vai acumulando cada vez mais outras peças que a gente não usa.
Sim.
E às vezes a gente compra sem nem saber porque a gente tá comprando. Ou compra porque é tendência, mas não necessariamente funciona pra gente.
Eu sou meio vitimazinha de algumas tendências.
Não, eu sou super, assim.
Eu achava que eu não era, até que acho que ano passado... Foi ano passado. Tava a moda do chunky sneakers, que é o famoso tênis de pai.
Ah, o tênis de pai.
Começou com a Balenciaga, com o Triple S. Acho que é o nome dele. Que, meu, como eu, além de tudo, eu, pra quem não sabe, eu faço pesquisa de tendências de acessórios femininos.
Deve ser louco.
Então, a minha vida é 10 horas por dia ver bolsa e ver sapato e bijuteria, que é o que eu mais gosto de comprar, assim. Eu gosto muito mais de comprar acessório do que de comprar roupa em si, roupa. E, enfim, eu fazendo pesquisa, não parava de ver esse tênis, não parava. No Instagram de todo mundo, e foi crescendo. E eu ficava, meu, não vou cair nessa, até que eu caí.
Opa, você comprou o Triple X?
Não, da Balenciaga.
Você caiu mesmo.
Eu comprei o da Schutz, que também não foi barato. Não foi caro igual o da Balenciaga, mas assim... Foi uma derrapada... Não uma derrapada, gente. Eu adorei o meu tênis, mas assim, foi bem vitimazinha,
sabe?
Usei
muitas vezes.
Eu não uso mais, porque eu tirei ele do meu armário mês passado. Mas eu usei muito mesmo. E gosto... Até acho que eu poderia usar mais se eu tivesse ficado com ele. Eu poderia dar uma forçadinha a mais. Só que, meu, eu tava desapegando de um monte de coisa. Eu mandei pra um site de revenda. E tava desapegando e falei, meu, faz um tempão que eu não coloco ele. Pra mim, eu acho que eu tenho pensado muito mais em fazer compras... mais planejadas e, tipo, até mais clássicas, que fazem mais sentido, que eu vou usar por mais tempo, que talvez que vai durar mais, sabe? Tipo, esse tipo de compra. Então, eu me desapeguei dele. Mas eu sou bem vitimazinha de moda, assim. E também, eu acho que no jeito que eu consumo cosméticos, que é também, eu acho que hoje o meu maior problema é esse, assim, eu compro muito mais maquiagem e produtos de skincare do que roupa em si. Eu também acabo comprando umas coisinhas que eu sinto que é porque... Ah, eu vi no Instagram de todo mundo. Também acho que eu tô ficando mais consciente nesse sentido, que eu tava muito querendo fazer maquiagens mais coloridas. Uhum. Vendo um monte de referência maravilhosa, só que não é o tipo de maquiagem que eu sou super acostumada a usar e não é o meu tipo de maquiagem favorito. Eu sou mais de uma coisa mais natural. Então, eu falei, meu, se eu vou comprar essas coisas, se eu quero fazer um olho lilás, um delineado vermelho, eu vou comprar coisas mais baratas. Então, eu acho que também é importante uma coisa que eu tô tentando criar dentro de mim, que é isso de, tipo, onde eu vou investir o meu dinheiro. Então, se eu vou comprar uma maquiagem mais cara, vai ser uma base, não vai ser um delineador vermelho, entendeu? E acho que em roupa eu também tô procurando fazer isso, sabe? Tipo...
Sim. Eu tenho a impressão de que... Quer dizer, pra mim, né, no caso. Que o meu problema antes era essa sensação de que eu nunca tinha roupa, sabe? E aí eu ia comprando. Eu sou um pouco vítima de tendências, mas eu sinto que agora, ainda mais agora dentro do desafio, eu tô conseguindo entender ainda mais o meu estilo e o que que funciona e o que que não funciona pra mim. Tipo... Tênis, esse chunky sneakers, pra mim, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu amo tênis. Mas não faz nenhum sentido pra mim. E aí, eu acho que o lance de olhar pro meu guarda-roupa de uma forma diferente, com uma outra perspectiva, até na perspectiva de não vou poder comprar nada. Tipo, é isso daqui que vai ter que me bastar. Me fez avaliar muito essa necessidade que eu tinha de consumir, sabe? E eu sinto que também muito do meu consumo vinha assim, tô triste, eu mereço. Tô feliz, eu mereço.
Eu.
Sabe?
Sim.
Tipo, eu faço muito isso com comida, fazia muito isso com roupa. E aí, nisso, tipo, eu comprava umas coisas que não fazia nenhum sentido,
que se você pensasse por meia hora, você não ia ter comprado, né?
Exatamente.
Sim.
E, inclusive, quando eu lancei o desafio, a Carol Garcia, que é uma... personal stylist, ela produziu um conteúdo junto comigo sobre como fazer essa limpa no guarda-roupa, sabe?
Uhum,
porque ela é muito necessária.
Eu lembro também, foi perfeito.
Foi super legal. E foi legal pra mim mesmo. Porque ela falou assim, ah, se uma peça não gera mais do que 3 combinações no teu, com outras roupas que tu tenha, essa peça não é uma peça útil pra você, sabe?
Sim.
E até na hora de comprar é legal. Tipo, nossa, eu amei essa blusa. Mas ela vai combinar com uma roupa só que eu tenho? Ela vai montar só um look ou ela vai montar vários? Porque uma peça de um look não faz sentido, sabe? E até a Carol postou um negócio muito interessante esses dias, que assim, tem coisas que são investimento, roupa não é investimento. Roupa, no momento em que tu tirou ela da loja, ela já deixa de valer, sabe? Então, é até essa ideia de assim, ah, não, mas eu estou investindo. Cara, não.
Eu acho que pra algumas coisas até, talvez, tipo, uma bolsa.
É, isso que eu ia falar.
Sabe?
É, mas, tipo, não roupa, sabe?
E, tipo, roupa, sei lá, um tweed da Chanel. Mas não é a realidade, entendeu?
Não.
Pra não, exatamente.
Não, é nem pra mim, mas
e
assim...
E eu não acho que quem tem condições de comprar um tweed da Chanel veja como investimento também.
Não, também acho que não. Porque acho que quem tem condições não vai comprar um e guardar e não sei o quê. Vai comprar como...
Eu acho que existem pessoas e pessoas. Eu acho que tem gente que realmente cuida muito das roupas. Tipo, a minha jaqueta da Triton. Da Triton, mas minha mãe, tipo, gostava a ponto de cuidar tanto... Que ela comprou, sei lá, em 84. E estamos em 2019, a jaqueta tá
inteira. Mas eu acho que também tem uma outra relação de mercado mesmo, assim. Porque a minha mãe também tem muitas coisas guardadas e que eu uso hoje, que eram dela na época que ela tinha minha idade. Mas não necessariamente porque ela cuidou só, sabe? Mas porque o ritmo de consumo era diferente
também.
Naquela época.
Total.
Tipo, não existia Forever 21 e Zara pra fazer... É, tendência a toque de caixa e com custo baixíssimo, sabe?
Uhum.
Tipo, as coisas, elas tinham outros valores, até porque, sei lá, daí a gente começa a falar de política e tal. Tipo, troca de moeda, color na presidência, uhum. Sabe? Umas coisas assim que, tipo, influenciaram
muito. Não, tudo
muito.
Isso
então,
influencia, é impressionante.
Tipo, hoje a gente tem muito acesso a tudo, sabe? E a gente tem acesso a, tipo... réplicas, porque, por exemplo, a Forever 21 faz réplicas
Sim.
de grandes marcas.
Sim,
a Zara... R$20.
E não
sabe?
Só de grandes marcas, eles fazem réplicas.
Nossa,
de Zara.
Eles fizeram um cinto da Off-White.
Sim.
Fizeram. Que cara, era tão igual aquilo. Era
então,
tão
mas
igual.
Mas é isso,
surreal.
Entendeu? É porque também eu acho que a moda tá muito diferente atualmente.
Sim. E eu sinto que, trabalhando com moda, eu vejo que nem a indústria da moda sabe direito o que ela tá fazendo, sabia?
Acho que não, também.
Tipo, tá mudando tanto o formato, então há pouco tempo atrás começou a falar de sinal by now, que é com literalmente, veja agora e compre agora. Que é parar de ter esse formato de você ver as peças no desfile e elas demorarem 3 meses pra chegar na loja, e você ver e poder comprar imediatamente, que é o
uhum.
que um monte de marca tem feito, esse formato.
Uhum.
E eu sinto que nem a indústria tá muito segura com esse formato, sabe? Eu sinto que nem eles muito sabem, tipo, tem marca que tá fazendo isso, tem marca que não tá,
e isso
sabe,
tá
tipo...
tornando tudo muito sem referência, porque eu tava muito pensando nisso esses dias, de como... Foi até naqueles... videozinhos do BuzzFeed de
Sim.
linha do tempo das
Sim.
coisas.
Você pensou como a gente vai ver os anos 2010?
É, tipo assim, eu não acho que 2010 seja uma coisa marcante.
Eu também não consigo
tipo,
pensar.
Tipo, é
não.
um grande compilado de coisas que já
a
foram usadas.
A gente tem
usadas.
Tudo. Tipo, a gente tem informações de tudo o tempo todo.
Tipo, eu não consigo ver quais vão ser as outras tendências que não repaginações de coisas que já existiram. Sabe?
Sim, é
e
verdade.
Eu acho que a gente tá
Antes
tão...
Antes era muito mais...
Antes era muito forte. Tanto que, tipo, as coisas que são tendência agora... Vamos usar o tênis do vamos usar o exemplo do tênis de pai.
Uhum.
Cara, isso é anos 80,
total,
anos 90, entendeu?
Total.
Tipo, não são coisas que a gente tá criando agora. Eu acho que a gente tá numa geração... Aquela assim, muito tia, né? Mas a gente tá numa geração e numa rapidez de consumo que a gente não tá conseguindo criar.
Tudo
a gente
é
só consegue reproduzir, sabe?
Mas
Sim.
eu acho que as pessoas que conseguem criar um pouco estouram no mundo da moda de uma forma surreal. Veja o... Jaquemus que fala?
Eu não sei como falar direito, mas eu falo assim também.
Eu falo Jaquemus. Esse
mas
cara
é que...
foi surreal o que ele fez, assim, surreal. Eu acho bonita aquela bolsa de palha gigante, com a palha que vai até o chão. Cara, eu acho incrível. Teria, não.
Mas então, é que eu acho que daí é muito aquele negócio de, tipo, o que que é moda referência e o que que é moda usável, sabe?
Sim.
Que é isso, tipo, não é porque a gente tá vendo na passarela que a gente precisa ter. Ela tem que ser uma inspiração. Pra mim, eu sempre visualizei que, tipo, passarela era quase como se fosse uma
um
obra
sonho.
De arte, entendeu?
Sim.
Tipo, é admirar e entender o que que tu vai conseguir manter e o que que tu vai abstrair daquilo.
Na minha opinião, o designer atual da Balenciaga, que foi quem fez o tênis de pai, foi quem fez a sacola igual da IKEA. Fez o Crocs gigante, que esgotou tudo assim, em minutos.
Um grande deboche.
É um grande deboche. É uma grande piada, assim. Olha como vocês são
trouxas
ridículos,
de
entendeu?
Consumir Sim. tudo isso.
E as Também pessoas consomem mesmo. Eu fazendo pesquisa, eu vejo muito o Instagram da Chiara Ferragni.
Uhum.
Ferragni. É, que é, tipo, a maior influenciadora de moda do mundo. Se você for para pensar, acho que em número de seguidores e tudo mais, ela é a mais...
Acho que ela hoje é uma grande referência. É.
Eu vou ver aqui.
E ela, meu, ela pra mim, cara, ela é a que usa tudo. Tudo. E pra mim, ela não é uma referência de moda.
Também não acho.
Sabe? Eu vejo
mim, ela
usando
tá usando
coisas que eu acho, nossa, que bonito isso. Uma das 20 peças que ela
usa no
mesmo
tempo. Mas não é ela criando algo.
Sabe?
É só ela fazendo uma composição de
Mano,
um monte de
ela
coisa.
Ela não tem o menor filtro. Tipo, o que lançarem, ela vai usar. Ela tava usando a bolsa minúscula da Jacquemus, que é uma bolsa que não cabe uma moeda de um real. Tipo, poxa... Eu não quero criticar. Eu acho que também tem uma coisa legal de ser meio debochada e tudo mais. Mas assim... As pessoas estão fazendo qualquer coisa.
Eu
assim.
Acho que a Chiara se perdeu no estilo dela.
Ela
da mesma
não tem
forma
estilo,
que eu
tipo,
sinto
ela...
que. Ela, é. Eu acho que
ela
tinha ela
é uma grande
antigamente.
Vitrine. É, uma grande vitrine.
Mas da mesma forma que eu acho que a Helena Bordon também se perdeu um pouco no estilo dela.
Ah, a Helena eu já acho que eu consigo ver mais o estilo do que a Chiara, mas. A Chiara eu acho que é. Meu, vou por qualquer coisa.
É, a Chiara, na minha opinião, ela seria a garota propaganda perfeita da Dior, tanto que ela é. E eu acho que ela fica linda de Dior, pode só usar Dior. O resto não precisa, porque tá over.
Mas ela usa muito o resto, né?
Muito. Gente, teve. Esse, desculpa, eu abri o Instagram dela, teve um look que ela usou em Cannes, que foi tipo...
Ah, gente, eu tô muito perdida agora no assunto, porque eu sou muito desligada dessas coisas.
Eu vou tentar.
Eu acompanho bastante, muito por conta do meu trabalho, porque, meu, eu não consigo, isso não é referência
pra
mim, sabe?
Isso pra mim também não.
Também
não
é.
Nem sei.
Mas é que eu sou obcecada no filho dela, né? Então, assim, tudo que ela posta da criança, eu fico feliz, daí eu acabo vendo o resto. Mas, por exemplo, ela usou um look em Cannes, foi isso aqui, que eu mostrei agora pra Antonella, que é um top de paetê com um laço, uma saia... É um negócio que você sabe que não é ela. Mas enquanto que ela recebeu, também tem isso.
É, não, a gente
quanto
não consegue
que as blogueiras recebem
entender.
Pra usar a roupa X que vai virar tendência.
Mas eu acho que a gente ainda tá falando de uma ponta do funil que é, tipo, quem tem acesso a isso. Porque
Sim.
eu acho que, tipo, se a gente falar em grande massa, ainda mais no Brasil, as pessoas, assim, quem consome Dior é uma parcela muito pequena.
Muito pequena.
Sabe?
Sim.
E eu acho que... É, hoje o mais difícil é entender, eu acho que as maiores dificuldades hoje, tipo, pra quem consome moda, e no sentido de consumir roupas de forma mais clara, assim, porque nem todo mundo consome moda de fato, é a gente conseguir achar marcas que tenham discursos alinhados aos nossos, que tenham uma produção legal e que sejam acessíveis ao mesmo tempo, sabe? E, mas voltando um pouco sobre o desafio, eu acho que uma das coisas que mais aconteceu comigo em todo esse tempo foi tipo redescobrir qual é de fato o meu estilo e olhar para o meu guarda-roupa e entender o que eu comprei por influência aleatória, o que eu comprei
que
porque
não
eu realmente
sentido,
que não fazia sentido, o que eu comprei porque eu realmente gosto e tipo, eu tenho certeza que quando eu voltar a comprar, as minhas escolhas vão ser muito mais pontuais e certeiras, sabe? Tipo, eu já sei o que funciona e o que não funciona. Eu já sei o que eu gosto e o que eu não gosto.
É pra gente ver até que é importante, mesmo que você não vá ficar um ano sem comprar, você, eu digo, pessoas que estão ouvindo
Sim.
e nós mesmas, eu mesma, parar pra pensar, sabe?
É.
Parar pra pensar. Não
Exatamente.
Dá pra gente ficar no modo automático e só indo.
Eu acho que a técnica de pegar uma peça de roupa e tentar formar 3 looks com ela é uma coisa maravilhosa, assim. Eu passei a fazer isso na minha vida e mudou.
Eu acho que isso é um filtro bem legal pra não gastar dinheiro à toa.
Sim.
E investir em peças que a gente realmente vai usar, sabe?
Teve algum momento... É, desde que você começou há 211 dias, teve um momento que foi muito, muito, muito difícil, que você falou, meu, eu quero muito agora comprar essa blusinha.
Teve.
Quando?
Teve alguns, mas há uns 2 meses me deu um surto, assim, porque eu não tava me identificando com mais nada do que eu tinha, assim. Eu tinha sentido que eu já tinha esgotado todas as minhas roupas e eu tava cada vez mais entendendo o que eu gostava e eu tava vendo que eu tinha muita coisa que eu não gostava. E eu não queria gastar, não queria, tipo, ceder.
Uhum.
É, e foi muito frustrante, assim. Foi, tipo, meses em que eu tava, tipo... É muito white girl problems isso, eu sei.
Sim.
Mas
Sim,
é...
Mas você tem consciência disso.
Sim, mas, tipo, foi muito um negócio, assim, tipo, cara, por que que eu comprei tudo isso nesse, em todo esse tempo, sabe? Por que que eu gastei grana com essas coisas? E agora eu não tenho nem o que usar, tipo, eu não tenho as coisas que eu gostaria, sabe? E foi muito louco, porque agora, enfim, quando eu comecei o projeto, eu parei de seguir todas as marcas de roupas que eu seguia. E aí agora eu tô voltando a seguir e agora eu tô começando a descobrir um monte de marca legal. Com coisas que eu realmente me identifico.
E pra voltar a comprar com mais propósito e com mais sentido.
É uma dor do tipo assim, ainda não posso comprar. Mas ao mesmo tempo, tipo, é legal que eu tô conseguindo já, inclusive, encontrar essas marcas, sabe? Tipo, porque, por exemplo, eu não sei, dentro dos meus ideais, sei lá, consumir Zara é uma coisa que já não faz mais sentido pra mim, por exemplo. Até porque... eu acho que o preço da Zara não é um preço tão acessível assim.
Não mesmo.
Pro que ela é e pro que ela oferece. Então, eu prefiro procurar uma marca em que eu possa investir a mesma grana, mas uma coisa que eu sei que vai me durar mais tempo.
Sim.
Que faz mais sentido
qualidade
pra mim.
Qualidade melhor.
Exatamente.
É, isso que eu ia te perguntar. Você também... você deixou de seguir pessoas que te... você, ou você seguia... sempre seguiu, não sei. Pessoas que te inspiram falando, tipo, de roupa, etc.
Sabe que tem pouca gente que fala disso. Eu não sei se eu que não sigo as pessoas ou se eu realmente acho que tem pouca gente que fala disso. Mas eu tentei... eu comecei a seguir pessoas, no geral, que não falassem só de roupa, mas que falassem de coisas de forma mais consciente, sabe? E eu deixei de seguir muita blogueira. Muita. Tipo, eu sigo pouquíssimas blogueiras hoje em dia. Eu sigo um monte de mina gringa aleatória, assim... e eu tentei começar a seguir pessoas que pudessem me inspirar dentro do meu propósito, sabe? Então, tipo, eu comecei a seguir a Cristal do Um Ano Sem Lixo. Comecei a seguir a Marina Godward, que eu já falei anteriormente que ela é vegana, mas ela fala muito sobre consumo consciente, até de alimentos. Porque uma coisa que eu reparei muito é que, tipo, eu parei de comprar roupa e comecei a criar uma consciência sobre isso que eu consegui aplicar em outros âmbitos da minha vida, sabe? Tipo, eu consegui analisar melhor como eu tava consumindo coisas num geral. E aí eu tentei...
que legal.
Isso foi muito legal mesmo. E aí eu tentei começar a seguir pessoas que me inspirassem nisso, sabe? Tipo, consumo, não necessariamente só de roupa. Mas uma coisa que eu tentei fazer foi seguir meninas que tinham estilos mais ou menos parecidos com o meu, pra que eu pudesse explorar melhor as minhas peças, sabe? Porque às vezes é aquilo, a gente acaba caindo no óbvio e esquece que dá pra usar... uma camisa como saia, ou, sabe, dá uma pirada, assim.
Quando você começou a fazer esse projeto, eu lembrei de algo que aconteceu há muito tempo atrás no universo dos blogs, que foi aquele blog que lançou
Um
Ano Sem Zara.
Da Ju.
Foi ela que veio na minha cabeça quando você começou a fazer.
Uhum.
E eu lembro que na época, quando ela resolveu fazer, ela falou, gente, eu tenho roupa com etiqueta, que eu nunca usei. E assim, a gente tá em 2019 e o consumo aumentou...
uhum.
De uma forma surreal. E quantas meninas devem ter no armário roupa com etiqueta e comprando mais? Saiu uma pesquisa esses dias, eu não lembro agora a fonte, mas eu posso procurar. E daí eu mando pra Bárbara, ela posta no nosso Twitter. Que comprar, o ato de comprar gera endorfina.
Nossa.
E é por isso que as pessoas, tipo, são... o mundo...
viciadas em comprar.
São viciadas em consumir.
De 0 a 10, quanto vocês acham que vocês são viciadas em comprar?
Ah, eu ponho uns 8.
10 é tipo aquela pessoa que é irresponsável, sabe?
Ah, então eu vou baixar pra 7.
Mas eu acho que...
eu passo da média.
Eu já fui o 10.
Não, e assim, quando eu parei de comprar roupa, 7, 8. Eu comecei a tentar comprar outras coisas. Aí eu tive que parar, assim, tipo, cara, tá, não faz sentido.
Então aconteceu isso?
Aconteceu
um efeito rebote?
Pouco. Aconteceu porque quando eu parei de comprar roupa, eu tinha recém-mudado de casa. E eu tinha que mobiliar a casa. E entrar no loop de coisa pra decoração é um inferno.
Sim.
E é muito fácil.
Acompanho.
Sim.
Muita gente que,
nossa,
que tá nesse momento.
É muito fácil. E aí tem que dar uma controlada.
Gente, eu sou a pessoa que quase comprou duas cadeiras da West Wing na promoção. Assim.
Putz,
tem onde colocar, não.
Eu comprei um puff pra minha futura casa. E, tipo assim, eu não tenho nenhuma provisão, previsão, tipo... esse ano eu não vou sair da minha casa. Eu moro com os meus pais. Esse ano eu não vou sair de casa.
Mas já comprei um
talvez
puff.
Ano que vem. Mas já comprei um puff porque tava muito barato e era uma qualidade boa, era um super produto, ele era maravilhoso. Sabe,
oh,
isso é...
isso é louco.
Sério?
Mas uma coisa que eu sempre acho é... principalmente porque quando a gente fala de consumo consciente, você fala muito de slow fashion e marcas com produção local. Só que assim, Não adianta, tipo, parar de comprar Zara pra ir lá e comprar 5 blusas de uma marca slow fashion e tu não usar nenhuma, sabe?
Exato. É,
e
não,
elas
é todo
continuarem
um processo.
Com etiqueta dentro do
Sim.
guarda-roupa.
Exatamente.
Tipo, isso não é consumir consciente. Tipo, só porque tu tá consumindo de slow fashion não significa que isso seja um bom consumo. Isso é tão prejudicial quanto, na verdade. Porque tu tá incentivando ainda a indústria, tu ainda tá incentivando o mercado, tu tá incentivando poluição, tipo...
E o teu consumo, o teu próprio consumo.
O teu próprio consumo,
tipo,
claro.
Você sei lá, você compra 10 peças na Zara por mês. Você migrar e comprar 10 peças na loja da fulana, que é toda consumo consciente, você trocou 6 por meia dúzia, entendeu?
Mas então, pra mim, coisas bizarras que eu vejo, principalmente nesse mundo de Instagram uhum. e blogueiras, me incomoda blogueiras que não repetem roupa. Me incomoda.
É porque, tipo...
Me irrita também.
Porque inconscientemente nos gera uma aflição
e
de...
no contexto do mundo.
Exato.
Tipo...
Quem é que não repete Sim. roupa? Tipo, isso me deixa muito chocada. E outra coisa que começou a me chocar demais, que daí eu tô numa pira muito louca ultimamente de achar que a gente tá vivendo uma farsa na internet. Mas agora as youtubers começaram a fazer vídeos de looks reais.
What I actually wear in a week.
Tipo, você isso meio rola. Que tá assumindo que o que você postava antes não era real, então.
Exato, era de mentira.
Exatamente.
Eu tava pelada.
Ups.
Tipo, o que aconteceu até agora? E aí, isso me deixou muito chocada também, porque, tipo, olha como as coisas são muito programadas pra gente gastar. Tipo, pra gente estar sempre consumindo e querendo consumir, querendo comprar coisa. Tipo, isso pra mim foram dois estalos muito loucos, assim, que me deram ultimamente, porque...
E nossa. Falando em redes sociais... Estar postando esse processo no seu Instagram é um incentivo a mais?
Pra mim ou pras pessoas?
Pra você.
Ah, sim. Na verdade, eu acho que jogar pro mundo meio que virou uma regra, assim. Tipo, me eu ajuda a me manter assim. Na linha, sabe?
É. Sim.
Porque
que louco isso, né?
É. Mas é porque daí a gente tem a patrulha da internet.
A gente consegue seguir hoje no Instagram hashtags, né?
Uhum.
E eu tô seguindo a hashtag. Dá, é 365
dias
sem
brusinha.
Brusinha mesmo.
Brusinha.
Uhum. E direto aparece, e eu sempre curto, e eu acho muito legal que tem bastante meninas que entraram nessa, né?
Tem muita gente que entrou, e o que eu achei mais legal é que tem gente fazendo desafio, mas pra outras coisas.
Sim.
Teve uma menina, que eu achei muito louco, inclusive, que ela disse que ela, tipo, ela lê muito, mas ela tava comprando muito mais livro do que ela conseguia ler. E ela gastava, tipo, 500, 600 reais por mês em livro que ela
Caramba.
Não lia. E ela falou, tipo, meu problema não é roupa, é blusa, mas eu vou aplicar o teu projeto porque eu acho que, tipo, cabe, sabe? E é muito legal, porque muita gente começou a adaptar o projeto pra si.
Sim, existem uns movimentos também no universo de beleza. Putz, eu não vou lembrar o nome agora, mas... que era, tipo, uma hashtag pra você usar suas paletas de sombras até o fim.
Ah,
então você só poderia comprar uma nova quando acabasse. Porque, meu, tipo, quando você for pensar em beleza, isso é muito louco também, cara.
Porque ninguém acaba uma paleta.
Isso que eu ia...
duram anos.
Exatamente.
Isso que eu ia te falar. Gente, a gente tá falando de moda, moda, moda. Mas assim, na Sephora todo dia tem um lançamento novo. É bizarro.
É bem complicado.
Vocês assinam
Como é que é
a newsletter da Sephora?
Não.
Sim.
A newsletter da Sephora, às vezes
Nacional
assim,
e internacional.
Eu também tenho as duas. Às vezes aparece assim, tipo, promoção da meia-noite às 6 da manhã.
Nossa, não, eu já fiz coisas bem bizarras, assim, não me orgulho. Tipo, eu tenho amigas que moram em Nova York, então eu consigo mandar quando eu quiser coisas pra elas do site da Sephora gringo. Que tem muito mais marca e enfim, tem muita opção mesmo. A gente já tem muita opção aqui, mas lá é uma coisa surreal mesmo. E uma vez, cara, eu fiz uma coisa que eu fiquei, mano do céu, que shame on me, sabe? Tipo, feio. Apareceu no e-mail, no newsletter, falando que a partir da meia-noite a gente vai dar uma miniatura de um primer da Tatcha que eu uso e amo em todas as compras usando o código tal. Tipo, mano, eu não tinha a menor intenção de fazer uma compra. Eu fiz uma compra, comprei um item que eu já gostaria de ter comprado, mas que eu não precisava, que não tava nos meus planos comprar naquele momento. Eu comprei só pra ganhar um brinde, cara. Isso é muito louco, mano.
Isso
não é
amiga,
normal.
Isso é bem louco.
E assim, você perguntou como é a minha relação. Tenho meus problemas, tenho meus deslizes, mas ao mesmo tempo eu acho que eu também sou bem consciente. Tipo, eu não faço muita coisa por impulso. É, eu compro bastante maquiagem e cosméticos, mas, meu, é muito difícil eu errar. Eu planejo muito antes
e
de comprar.
E eu noto que tu sempre comenta que tu quer coisas, tipo, ah, eu queria ter isso, eu queria testar aquilo, e aí, depois de um tempo, tu compra.
Sim, eu faço muito isso.
Mas normalmente tu compra o que tu já queria, né?
Sim, exatamente. Tipo, vejo vídeos antes, leio sobre o produto, vou na loja e namoro o produto. E, tipo, não é uma coisa muito por impulso, sabe? Que eu vejo pessoas que, meu, tava vendo. Minha mãe vê coisa de maquiagem, ela sempre me manda pra eu ver de pessoas, comprinhas das pessoas e tal. Uma influenciadora que eu nem sigo, mas, cara, ela tava mostrando as compras dela e era tudo muito. É, sem sentido e sem pensado, tipo, ah, eu gosto muito desse, então eu já comprei 4.
Caralho,
e sabe, exato. Tipo, e eu não vou dizer que eu não faço estoque, porque, por exemplo, ontem mesmo, essa semana mesmo, eu comprei um corretivo que eu já tinha um mini que tava acabando, tava na promoção, foi bom, vou aproveitar a promoção já que eu quero esse corretivo e comprei a versão dele maior. Sabe, tipo, mas você vai comprar 4 do mesmo negócio?
Pode vencer, pode ser que você
descubra outro de outra marca mais barato e melhor e você, sabe?
Sim.
Mas a minha relação é bem complicada e eu sinto que eu comecei a comprar mais... Me interessar mais por maquiagem. Não me interessar mais por maquiagem, mas eu comecei a comprar mais maquiagem e acessórios do que roupa, porque eu tava me frustrando muito quando eu ia comprar roupa por ter engordado e por, putz, vou provar essa calça e isso vai me causar um mal-estar. Então, eu acho que eu olho menos para as roupas hoje em dia e olho mais para os acessórios e para as maquiagens por conta disso também, sabe?
Entendi.
Tipo, então, é louco que, tipo, até isso teve um super impacto no meu jeito de consumir. Tipo, impressionante.
Sim.
Mesmo.
Eu aprendi o que serve em mim, assim, para não ter... Eu falo, todo mundo fala, ah, como é que você compra tanto pela internet? Eu detesto em loja, eu detesto a experiência de ir em loja e provar uma calça e ter que pedir um número maior. E eu passo muito por isso. Então, eu meio que aprendi. Então, assim, tem a minha calça mam azul é da Zara. E daí eu tenho o mesmo modelo de outra cor, porque eu não preciso ir na loja provar, entendeu? Eu sei que se eu comprar, vai servir. Daí agora a minha calça mam da Zara já tá cheia de remendo, já rasgou de novo, assim, porque eu tenho lá 2 anos. Daí eu não precisei ir na loja provar a outra pra comprar. Eu comprei o mesmo tamanho. E é isso, assim, eu acho que eu aprendi muito os meus tamanhos. É, descobri marcas que são muito reais ao tamanho. A C&A é muito real ao tamanho. Muito, assim. Eu nunca errei comprando no site da C&A.
A tabela de medidas é boa.
Nossa, gente, a C&A é mara.
Isso é uma coisa muito louca, a tabela de medidas. Nossa, eu trabalhando com moda, tipo, eu já vi coisas surreais.
É ridículo, é ridículo. Teve uma vez que eu fui comprar um short. Eu queria um shortinho preto. Eu não tinha short jeans, eu queria comprar um shortinho preto. E daí eu fui na Zara, que tava na promoção, e eu provei um. Eu sou 42, eu provei um 38, porque na Zara nunca se sabe. Antes de você descobrir o seu tamanho, você tem que provar a grade toda. Eu provei um 38, um 40, um 44, acho que foi isso. Um 38, um 40 e um 44. O 40 e o 44, o 38, 38 e o 44 eram de uma coleção específica, tipo, do mesmo modelo, dois tamanhos diferentes, e o 40 era de outro. Eu provei o 38, faltou, tipo, bem pouquinho pra fechar. E eu provei o 40 do outro modelo, assim, não passava na minha bunda.
É, não faz nenhum sentido, porque não tem padronização dentro da própria loja.
Entendeu? É bizarro. Então, eu comecei a muito entender isso e comecei a comprar em lojas que eu sei que vão me servir sempre. Então, por exemplo, se eu vou comprar um shortinho jeans, eu não vou na Zara, eu vou na C&A, que tem maravilhosos por preço. Eu paguei R$35 nesse que eu comprei. Tava bem ok, assim, pensando. Enquanto você paga num bom short jeans, ele tá durando super. E foi do meu tamanho, eu provei um só e levei. Porque a experiência de comprar roupa, pra quem não é a pessoa que veste 34 ou 36, é muito difícil.
É complicado mesmo.
Eu fico muito triste, assim.
Sim.
Eu passei por várias situações bem chatas.
Eu ia te perguntar, até quando vai esse desafio?
Então, né, gente? A ideia era ir até dezembro.
Uhum.
Porém, todavia, contudo, entretanto, eu vou parar agora em agosto. Tipo, vai ser meu último mês, porque o meu objetivo era juntar dinheiro pra minha viagem e eu já consegui. E eu acho que, tipo...
Que bom. Já fez sentido
Sim,
tudo
já
isso.
Fez sentido. E eu acho que, tipo, além de já ter feito sentido, é uma viagem muito importante pra mim, sabe? Vai ser minha primeira viagem depois de muito tempo. E eu quero poder aproveitar. E eu não quero ter privações de não poder comprar coisas lá.
A gente não vai todo dia pra Itália, né?
Exatamente.
Podre,
eu não sei quando eu vou de novo.
Sim.
Então, eu quero poder aproveitar. Eu quero... Eu sei que tem muita marca legal lá. Tanto de roupa quanto de sapato. E acessórios. Então, eu quero aproveitar ainda mais, tipo... Porque algumas coisas valem mais a pena comprar fora.
Uhum.
Então, eu quero... Eu vou parar agora, tipo, dia 31 de agosto. Vai ser o último dia.
Como você se sente? Aliviada? Feliz?
Eu não me sinto... Eu não sei se é... Eu acho que não é alívio. Porque não foi um peso pra mim.
Uhum.
Eu acho que eu fico muito agradecida, tipo, de ter começado isso, na verdade. Porque me fez pensar sobre coisas que, se não fosse o desafio, eu ia demorar muito mais pra pensar sobre. E eu acho que me criou uma consciência muito grande pra muitas coisas. Então, eu tô, tipo, feliz de ter encerrado o ciclo. E eu acho que é uma coisa, assim... Eu tô deixando de ficar sem comprar, mas eu sei que isso vai continuar comigo muito... Ainda futuramente, sabe?
Várias coisas que você aprendeu, você
Exato,
vai levar.
Levar pro resto.
Isso que eu ia falar. Eu acho que você vai chegar agora e vai fazer uma compra completamente diferente
Exato.
Do que você faria,
um
ano atrás.
Não, com certeza. Porque eu acho que se fosse um ano atrás, eu ia entrar na H&M e querer comprar tudo. Hoje em dia, eu não sei nem se eu quero comprar na H&M, sabe?
Sim. Uma coisa que me fez pensar muito nisso, assim, e abrir minha mente, meus olhos, pra fazer... compras foi no começo do ano passado, que eu fiz um desafio que a Toni fez agora, que ela tentou fazer comigo no começo do ano passado.
Nossa,
e não conseguiu,
não
quase
conseguiu.
Morreu. Ficou desesperada, ficou 2 dias assim, amiga, não dá.
Foi horrível.
Que eu fiz um desafio onde eu separei 10 peças de roupa do meu armário, que eu queria usar um pouco mais ou de formas diferentes. E me obriguei a usar só elas por 10 dias. Isso incluía sapato e casaco, bolsa não. Bolsa e acessório não. E... eu não repeti nenhuma combinação de roupa. E assim, quando eu falo não repetir, era um vestido de alcinha, que teve um dia que eu usei só o vestido, eu usei o vestido e a camiseta. Mas não repeti. Entendeu?
Sim.
E isso me fez pensar muito antes de comprar, assim, será que eu vou... Exatamente o que a gente falou. Tentar montar vários looks. Daí, quando eu fui viajar no meio do ano passado, eu quase não gastei dinheiro com roupa, assim. Pra falar que eu não fiz nenhuma compra por impulso, eu fiz uma compra por impulso, que é um vestido da Zara, que eu lembro que eu até mandei pra você,
uhum.
Você falou assim, amiga, você não vai usar. E eu falei, ai, comprei. Tá $10.
Tu usou?
Não.
É o barato que sai caro, é muita coisa que
exatamente.
Minha mãe fala, mas
eu usei...
a gente cai nessas coisas.
Pra falar que eu não usei, eu uso mais, ele é meio transparente, então eu uso de saída de praia, assim, acho bonito.
Sim.
Meu, sabe o que eu já fiz muito também? Não tá servindo... Tipo assim, ah, eu amei muito esse vestido, mas ele tá pequeno. Quero emagrecer.
Eu sei.
Quando
eu
emagrecer, mano, isso é muito errado.
Isso é muito errado, porque, tipo,
isso é muito
não
burro.
Pelo gasto em si, mas porque tu tá te obrigando a fazer uma
Exatamente.
Coisa que não é saudável.
E não necessariamente ele tá pequeno, porque você precisa emagrecer. Às
Exato.
Vezes
não
as costas são largas
não,
e
não tinha
vai
o seu tamanho.
Não, fazer compra de peças que não são o nosso tamanho é o maior erro.
É.
É o maior erro.
Não, e até coisa que tá,
frustração.
Tipo, com defeito também, sabe? Tipo, ah, tá com um furo, mas eu vou mandar em um lugar, eu vou costurar. Muitas
não,
vezes não rola
não.
Isso.
Tipo. E, gente, quando que a gente tem tempo pra mandar coisa na costureira?
É,
não, jamais.
Não.
Eu comprei um macaquinho da famigerada falecida... Loja que não falamos o nome, mas tem, acaba
loja
com
um número aí.
Que não é nem um, nem dois, nem quatro.
É.
Ai, então eu tô muito piadista
tô
hoje.
Muito.
Tá muito bom.
E assim, eu queria comprar uma saia pareô que eles fizeram de carnaval, que era inteira de paetê, inteira. Eu provei, daí falei, ah, acho que eu vou usar mais o macaquinho. Usei o macaquinho uma vez. Depois eu falei, ah, se você não criar o macaquinho, eu mando virar um, tipo, fazer um vestido e tal. É muito difícil você encontrar uma costureira que faz um vestido, um macaquinho de paetê.
Isso é caro, além de tudo.
Virar um vestido. Daí eu vendi. Usei uma vez. E podia ter comprado a saia pareô que eu tinha usado várias vezes, mas não. Vou comprar outra
coisa.
Já
que você falou da loja 3, eu lembrei que eu duas vezes... Eu agora falei o nome, agora estamos falando
não,
o nome.
Tudo bem.
Ah,
você vai
falar mal,
sabe,
tudo
a gente
bem.
Já falou, a gente já falou.
Tá, menina,
nada.
Tá.
Então, você sabe que eu passei na frente da loja que eles têm na Vila Boim? E
ai,
eles estavam com várias placas de bazar. Eu acho que eles provavelmente vão
fechar
essa loja. Mas enfim, duas vezes eu ganhei deles vale compras em troca de fotos, de publis. Publis? É a famosa permuta. E eu não achei nada que eu amei ou que me serviu. E acabei levando roupa só porque eu tinha esse crédito. E já tinha me comprometido a postar. E eu queria te perguntar, acontece isso com você? De, tipo, marcas te procurarem, quererem trabalhar com você, ou te darem de presente, e você ficar com peças que não fazem tanto sentido pra você?
Primeiro que dentro do desafio, eu nunca disse que não podia ganhar presente. Até é bom falar isso, porque muita gente já me criticou. Mas eu nunca estipulei que não poderia ser ganhar presentes. Então, pra mim, era super tranquilo isso. Eu ganhava mesmo. E muitas vezes era como pagamento ou parte de pagamento de trabalho. Então, uhum. Tipo, pra mim é trabalho. Sim, trabalho. Além de tudo. Coisas que eu tento fazer, tá? Quando alguma marca quer me mandar alguma coisa, eu prefiro escolher. Então, eu sempre peço pra que eu escolha. Pra que não seja uma peça que eu não vá usar. Eu acho muito absurdo.
Sim, que acontece muito.
Exato. Eu acho muito absurdo a gente ganhar uma coisa e não usar.
Sabe que é o pior? Quando as blogueiras vendem as coisas do que elas ganharam e não usaram no joelho.
Não, isso é bizarro.
Menina.
Isso é muito bizarro.
Isso é muito errado.
Basicamente, tu tá vendendo uma coisa que é amostra grátis, assim. Que é proibido por lei de ser vendido. Bom. Primeiro ponto era isso. Segundo que, quando alguma marca que me manda alguma coisa e eu não gosto, eu prefiro dizer que eu não quero fazer. Porque é outra, tipo, ganhar por ganhar, eu acho que não faz sentido também. E quando é alguma marca que... É uma marca que eu gosto, mas que no momento não tem algo que eu queira, eu tento ver de fazer outro tipo de pagamento, que não seja, que não seja roupa, ou esperar pra pegar em outro momento. Porque eu acho que é muito fácil a gente pegar coisa só pra pegar.
Sim.
Só porque, tipo, ai, meu Deus, eu preciso pegar.
Nossa,
e eu preciso pegar
as pessoas fazem. As pessoas, eu inclusive, a gente cai em umas coisas porque é barato ou porque é de graça e porque você tá ganhando e.
Não, e tipo, às vezes não faz nem. Não vale
não,
nem a
não
pena.
Não faz o menor
sabe?
Sentido.
Porque assim, até, tipo, pensando em relação ao trabalho, faz sentido a gente ganhar uma coisa como pagamento que a gente não queria e aí a gente fez um trabalho de graça, praticamente,
sim.
Sabe?
Sim, exatamente. E nisso de que você poderia ganhar presente. Você combinou, por exemplo, com o Alexandre de que ele não te daria roupas nesse tempo, sei lá, tipo, não sei se teve dia dos namorados, nesse
então,
aniversário.
O Alexandre nunca me deu muita roupa, na verdade. Mas, tipo, eu não. Uma coisa que eu tinha estipulado pra mim é não pedir nada.
Entendi.
Mesmo que fosse algo que eu quisesse muito.
Acho correto.
Tipo, não podia pedir pra outra pessoa me dar, só pra eu não gastar. Né?
Não faria o menor sentido.
Mas, assim, por exemplo. A minha mãe, quando ela veio aqui pra São Paulo a primeira vez, ela queria me dar roupa, sabe? Porque eu acho que ela tava meio que com peninha, assim.
Fofa.
E aí, tipo, cara, eu não vou dizer não, entendeu? Ou, tipo, eu tentei pedir pra ela outras coisas, mas ela queria ainda me dar. Então, assim, tem coisas que eu acho que nesses casos não fazia nem sentido eu negar. Mas eu tentava optar por outras coisas, assim, sabe? Tipo, até nisso, o Alexandre já me deu roupa algumas vezes, mas não era muito hábito. E pra mim foi ótimo que ele continuou não me dando, sabe?
Entendi.
Mas isso mesmo.
Eu lembro que a Amaro te mandou umas roupas.
Mandou, e mandou de novo.
E daí você acha que a galera deu uma surtada, assim?
Deu. Teve gente que me chamou de hipócrita. Teve uma menina que comentou na minha foto dizendo assim, ai, mas eu recusei roupas que meus familiares quiseram me dar. Ou... Daí ela falou, tipo assim, ah, não sei se eu que entendi errado ou não a mensagem. E eu fiquei, tipo, cara...
Você não obrigou a fazer nada?
Eu não
comecei
botei
por
arma
aí.
Na cabeça de ninguém,
pra
primeiro
fazer.
Lugar.
Tipo. E outra, ela, você falou, tipo assim, você vai ficar sem comprar roupas.
Não, assim, primeiro que eu... Eu
não,
acho
você tá
que
compartilhando, porque, meu, você tá compartilhando que com as suas regras, do seu jeito, quem quer... Tirar alguma coisa de positiva disso, ótimo. Eu mesma tirei. Eu tirei do seu desafio.
Exato. Não, e assim, cada um faz o que acha
sim,
melhor.
Exatamente.
Tipo,
ninguém
eu
é obrigado...
não tô brigando ninguém. Quando eu larguei, joguei pro mundo o desafio, era compartilhando uma coisa que tava acontecendo na minha vida.
Pra
não...
você se motivar também.
Exato. E não pra, tipo, estipular uma regra de vida pra todo mundo, sabe?
Sim.
Se não concordam com a minha posição, beleza. Mas assim... Eu sei da minha vida, assim como eu não sei da vida dos outros. Tipo, cada um sabe de si, sabe? E eu sei o quanto eu me esforcei nesse período. Eu sei que eu atingi o meu objetivo. Então, tipo, cada um por si e Deus por todos, entendeu? Tipo, eu não acho... Quando rolou isso, eu fiquei muito chocada mesmo. Porque eu pensei, cara, cada um sabe da sua vida. Cada um sabe o que tá fazendo. E eu durmo com a minha consciência muito tranquila de que... pelo menos eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, começou de uma coisa muito pessoal, mas que eu sei que é isso. Tipo, a Estela me falou aqui que te ajudou, que te trouxe insight, pra mim isso é muito gratificante.
Total.
Porque pelo menos eu sei que eu tô tentando impactar de alguma forma positiva, sim, sabe? Total. Eu não tô sujando a imagem de ninguém, eu não tô falando mal de ninguém, eu não tô trazendo um argumento pejorativo pra nenhum âmbito, assim. Sabe?
Sim, e faz, eu acho que o que você tá fazendo é muito mais pra fazer os seus seguidores e quem segue a hashtag pensar em como consumir do que, de fato, assim, façam também, entendeu?
É, até porque, assim, cada um tem uma realidade, cada um tem uma vivência. Total. Às vezes, a pessoa ficar sem comprar roupa se ela já não compra roupa porque ela não tem grana. Tipo, cara, não faz sentido. Uhum. Pode fazer com que a pessoa se sinta mal, inclusive. É, então, a ideia do desafio, na verdade, tipo... Eu até sempre tento comentar isso, que na verdade é muito mais do que não comprar roupas. É pensar o que, que a gente tá comprando.
E eu acho legal a gente se fazer desafios, experimentos dentro da nossa realidade. O ano passado eu fiz um... Foi um desafio? Mas eu usei um iluminador por dia. Eu tenho muitos iluminadores. E usei todos os meus iluminadores porque... Acontece muito, ainda acontece agora que eu não tô mais fazendo isso. De, tipo, eu sempre ficar pegando os mesmos, esquecer que eu tenho aquele lá no fundo. Igual acontece com roupa,
sim,
entendeu?
Sim, total.
E é legal a gente fazer. Eu, nessa nossa conversa, já tô aqui pensando isso que vocês falaram de pegar, de montar três looks com as mesmas peças. Eu já tô aqui pensando que eu tô querendo ficar uma semana usando só tais itens de maquiagem. Não seria legal?
Seria incrível, amiga,
porque daí eu vou me obrigar a ser criativa e experimentar coisas
tudo.
Novas. Vou fazer isso, vou fazer isso.
Amiga, por favor.
Quem
não, segue, quem não segue a Estelaida, por favor.
Me sigam.
Sabe,
vou
uma coisa que me ajudou muito a pensar e entender quanto eu gasto? É, eu tinha um bullet journal, pra quem não viu meu Instagram, a Frida comeu.
Que Deus o tenha.
Eu fiquei muito... Gente, eu fiquei devastada. Porque
rest
quando eu vi
peace.
A foto que minha mãe mandou, eu achei que fosse um livro meu, que eu gostava muito também. Mas não era meu bullet journal. Quando eu cheguei em casa e eu vi meu bullet journal em cima da mesa, assim, destroçado. Ai, eu fiquei tão triste. Enfim. No meu bullet journal, muitas pessoas até me perguntaram como eu fazia. Eu fazia uma planilha de gastos no papel. Então eu botava, assim, um lado o quanto eu ganho. Tipo, ah, o quanto eu ganhei de freela, o quanto eu ganhei disso, quanto eu ganhei de aquilo. Total. Cartão de crédito, quanto que eu tô pagando no meu cartão de crédito esse mês, quanto que eu tô pagando de anuidade. É, daí gastos, eu botava Uber, gasolina, botava tudo assim, e quanto eu queria gastar e quanto eu gastava. E, daí esse mês eu falei, ah, eu vou deixar pra pôr só no final do mês. Porque geralmente eu boto toda semana, eu sento e anotava no meu bullet journal. Nesse mês, como a Frida comeu meu bullet journal, eu fiz uma planilha e eu sentei na segunda-feira e botei tudo. Sendo a primeira vez que eu fiz isso no final do mês, eu descobri que eu gastei o dobro do que eu tinha estipulado pra gastar em restaurante. E, gente...
E é o mal do cartão de crédito,
isso não,
né?
Tá ok. Mas é que eu faço?
Não é cartão de crédito, é o cartão. Sim. Senão a gente não sente o dinheiro, não vê o quanto tá indo.
Sim. O limite do meu cartão de crédito é muito baixo de propósito. Meu cartão de crédito é uma coisa, assim, que eu posso usar pro que eu quiser. E eu não vou me importar de ver tipo, o que foi gasto com o quê. Desde que eu tenha, no final do mês, um X... Que seja pra emergência. No caso, eu entrei num X da emergência no momento, tá? Mas tudo bem, gastei muito esse mês. Mas, assim, você também colocar num papel e ver quanto você tá gastando nas coisas ajuda muito a você entender.
Eu li um artigo bem legal esses dias, uma matéria, na verdade, sobre... Na verdade, era sobre aplicativos de transporte, tipo Uber 99, Cabify, e como as pessoas estavam gastando muito dinheiro sem se dar conta. Tipo assim, ah,
sim.
R$8 aqui, R$12 ali.
Seu cartão ali, meu.
E tu não sente
e
quanto
vai,
tá indo.
Uh-huh.
E aí era isso, tipo, como o cartão de crédito, a compra por aplicativo, a compra online, ela, tipo, tira a noção de dinheiro
tira.
Da gente.
Total.
Porque a gente não tá sentindo quanto tá indo ali. Tipo, tu não tá dando uma nota de R$50, tu tá
não,
passando sem
isso porque, entendeu? Aparentemente, a tendência é piorar, né?
Exato.
É você não ter mais o cartão e tá tudo no
celular.
Seu celular ser seu cartão.
Sim, e não, e quando tu... Agora tem umas maquininhas que só encosta
sim.
O cartão, tipo...
Não precisa nem por senha.
Não.
Louco. É louco, mano. E eu acho que até a gente pode voltar com esse tema mais pra frente, trazendo pessoas que entendem mais sobre isso.
Sobre finanças.
Sobre finanças, sim. Mas eu também tava pensando também num consumo mais consciente, né? A gente, porque assim, a gente tá compartilhando nossas coisas e tudo mais, mas eu acho que tem pessoas que realmente entendem muito disso, né?
Sim, com certeza.
Que é legal a gente trazer pra pegar claro. Dicas mesmo e pra...
É, até porque, eu, tipo, toda a minha vivência do projeto, ela é muito pessoal, né?
Claro. Sim, exatamente.
É do meu ponto de vista,
e tudo que a gente
realidade.
Tá compartilhando aqui também, eu falando das maquiagens e tudo mais, é bem a nossa realidade, né? O que a gente
Sim.
passa. Enfim.
Ah, acho que é isso.
É isso.
Mas acho demais o seu projeto. Acho
ah,
muito
obrigada,
legal mesmo.
Eu gosto muito. Eu fico muito
Você
feliz
me impactou
seguir.
Com o seu projeto.
Ai, fico sim. feliz em saber
Fiz
isso.
Fiz um super desapego. Mandei pra...
Fez mesmo.
Sim.
Eu vou mandar
verdade.
Também.
Muita coisa.
Boa.
Ah, é?
É.
Boa.
Muito bem. Muito bem.
Sim.
Isso
então.
Aí.
Então já fica a dica que em breve vocês vão ter...
Lojinha
coisinhas
de Juju.
Pra
sim.
Comprar.
Exato. E...
Dicas da semana.
Dicas da semana.
Posso começar?
Pode.
Gravamos um episódio do podcast... Sobre livros,
uhum.
sobre leitura. E eu acabei o meu segundo livro do ano. E assim,
parabéns,
foi
amiga.
Um livro que eu amei? Não. Mas é um livro bem necessário, assim. Achei bem importante, passa uma mensagem muito legal. Então, chama É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. C-O-L-E-E-N-H-O-V-E-R. Acho que é isso. Mas É Assim Que Acaba, você vai achar. E é uma história bonita. Sobre um relacionamento, sobre uma mulher se descobrindo mulher e se descobrindo dentro de um relacionamento. Tem umas reviravoltas, é bem legal. Então, e a mensagem é muito importante. Então, eu recomendo esse livro. E talvez, não sei, mas talvez eu comece a compartilhar mais minhas leituras, que também me ajudou muito. Quando eu postei no Instagram que eu tava lendo, muita gente me respondeu falando assim, nossa, eu também não tô conseguindo ler por causa das redes sociais.
Eu passei por isso ano passado também.
E daí depois eu perguntei, assim, tipo, quem já leu, vamos conversar. E daí muita gente também leu e veio conversar comigo, então talvez eu
Muito
faça
bem,
isso.
Tem que fazer isso mesmo.
É isso. Minha dica.
Estela.
Eu? Bom, a minha dica é bem diferente, bem inesperada. No sábado eu fui na casa de um amigo, com um grupo de amigos nossos. E a gente jogou um jogo muito legal, muito, 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 muito. É um jogo de... Não sei se pode ser considerado tabuleiro, mas é um jogo físico, tô
uhum.
querendo dizer. Não
banco
é daquele
imobiliário.
De peão.
Sim.
Não, mas banco imobiliário, você anda com as casas. Esse não é muito essa vibe de... Chama Dixit. Dixit. D-I-X-I-T. É um jogo francês que existe desde 2008. E, bom, você recebe cartas. Eu não vou conseguir explicar tudo jogando, mas você recebe cartas com ilustrações, tipo, surreais.
Uhum.
Então, por exemplo... Uma das ilustrações que tem no jogo que eu tô vendo aqui na minha frente, que eu vou descrever. Cadê ela? Aqui. Por exemplo, uma escada no céu com uma pessoa no topo da escada desenhando uma nuvem. Tipo,
uhum.
são coisas surreais. E o jogo faz muito que a gente use nossa criatividade, porque a gente tem que descrever as cartas e as pessoas têm que adivinhar qual é a sua carta e nisso as pessoas colocam cartas delas. E eu não vou conseguir explicar, mas é um jogo muito legal e, tipo, muito divertido de você jogar com os seus amigos e, tipo, pirar. E nesse jogo você consegue entrar também com, tipo, situações pessoais, sabe? Então você consegue contar uma coisa que aconteceu com você pra descrever uma carta que o seu amigo vai entender, sabe? Tipo,
uhum.
muito divertido, muito, 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 muito.
Adorei.
E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil mais desses rolês, tipo, na casa dos amigos, pedir um lanche e... conversar e jogar um jogo. Então, muito legal. É realmente muito legal e muito lindo. As ilustrações são maravilhosas. Tipo, um trabalho de design maravilhoso mesmo.
E já vi que já foi lançado no Brasil. Então, tem em português, menina.
Não, mas ele não tem palavras, não tem línguas.
Ele
então,
é só imagem.
É tudo Adibus. Visual. É números e imagens.
Pelo menos o manual tá em português.
É, sim. Sim, não. Eu digo francês, tipo, a origem dele,
sim, sim.
Ele foi lançado...
É porque, tipo, tem um jogo de tabuleiro que eu jogo com meus amigos que não tem em português. Daí um amigo nosso traduziu as regras.
Ah,
daí pra todo mundo pode jogar.
Isso é dica, Tony.
Gente, a minha dica, eu sei que as meninas aqui da mesa não gostariam muito, mas eu amei Rei Leão. Gente,
eu dei nota 7.
Ah, não? Vocês não souberam o que aconteceu?
Não.
Menina, não, peraí, só um minuto.
Acho que você tweetou sobre...
Talvez. Eu comprei pra ir no sábado, dia 20. Eu cheguei lá no cinema, no sábado, dia 20, meu ingresso tava pra sexta-feira, dia 19.
Ah, já fiz, já passei por isso.
Eu não fui, eu acho que eu vou esse final de semana.
Oh,
mas assim, é que eu sou muito a criança Disney bicho, sabe? Eu não tenho a pira de
princesas. Das
princesas. Mas eu tenho a pira dos bichos. E tipo, o Rei Leão, eu vi o Rei Leão 1, vi o Rei Leão 2 e eu era apaixonada. Então, pra mim, tipo, foi muito nostálgico.
Tem o do Timão e Pumba também, né? Que o Márcio me falou. O Márcio falou que é, tipo, a história do do ponto de vista deles. Eu fiquei com vontade de assistir. Márcio é muito Rei Leão.
E, tipo, assim, eu tenho várias considerações e ressalvas, porque eu acho que esse remake deixou a desejar.
Live action, que não é live action. Não,
é um remake, na real, né? Deixou a desejar, mas assim, eu chorei só quando começou o nascer Fofa. Do sol até Nossa. Terminar o filme.
Ai, o que eu mais gostei. O que eu mais gostei foi da primeira cena. Foi, pra mim, muito impactante.
Foi muito, tipo, eu acho que é um filme bem nostálgico Sim. mesmo.
É.
E eu super apoio, tenho que fazer. Eu vou dar meu dinheiro.
Sim, também. Eu também. Contem comigo pra absolutamente tudo.
Contem com meu dinheiro.
Não, eu gostei. Minha nota pra esse filme é 7. Porque eu esperava muito mais, eu acho.
Não posso ouvir.
É maravilhoso. Ele é lindo mesmo. Mas eu acho que eu tava com expectativa muito alta. E rolou essa coisa de live action, da expressão dos animais, que é uma coisa que muita gente falou,
foi
né?
Foi meio estranho mesmo.
Sim.
Admito.
E, enfim, é um bom filme. É tem que ser assistido.
E os arrobas?
Eu sou Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
Eu sou Antonella Vanoni, com 2 L's, no Twitter e no Instagram.
E eu sou Estela Espínola, no Twitter e no Instagram. E me contem se vocês querem que eu faça esse desafio das maquiagens. Eu gostei disso.
Sim, gente,
eu gostei disso.
Comentem na última foto da Estela que a gente quer sim. E no Twitter também.
Sim.
Ah, inclusive, pra quem quiser nos acompanhar, é só nos seguir no Twitter, que é @meiofiopodcast. E para quem quiser ouvir, é www.meiofiopodcast.com, que vai ter todas as plataformas de streaming.
Faz
lá.
Assim.
Compartilha com os amigos no WhatsApp.
Acabou esse episódio. Você vai pegar e vai mandar ou www.meiofiopodcast.com para alguém em algum grupo.
Sem falar nada. Só larga lá o link.
Só larga lá.
É. Porque daí vão conseguir ouvir a gente. E já que fazer uma grande colônia.
Vamos fazer esse repasse aí.
Eu não sei. Uma grande família.
Uma grande pirâmide.
Uma grande pirâmide.
Uma grande pirâmide.
Pirâmide é isso aí.
Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
Adeus.
Beijos.
Beijos.